Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700.
Número 158.
Lembrando sempre que, se você tem a sua dúvida, você pode enviá-la para info@radioeldorado.com.br, não se esquecendo de, no campo assunto do seu e-mail, escrever o nome do programa, ou seja, Plug 700.
Tarcísio, para fugir da pirataria, o nosso ouvinte de Piraju dá um conselho aqui extremamente importante. Você vai dizer, quem é o nosso ouvinte de Piraju? Aí que está. Eu pego os e-mails no webmail da Rádio Eldorado.
Copia e cola.
Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou colando para fazer uma lista mais fácil de ser lida, mais fácil de ser manuseada. E, obviamente, quando eu vejo que não tem assinatura e não tem o nome no corpo do e-mail, eu vou lá no cabeçalho e pego o nome da pessoa que mandou. No caso da Rosa, que lemos agora no final do primeiro bloco.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Rosa. Está lá, a isso. Rosa. Nesse caso, eu vi que quem mandou e-mail foi o João Melão.
Isso, era o último nome próprio que tinha no fim do e-mail.
João Melão. Então... Só que depois, no final, eu vejo, PS, para chegar a Piraju, recomendo ir pela Castelo Branco e pegar a João Melão, é o nome isso. Da rodovia. Então, o nosso ouvinte de Piraju, por enquanto, uhum. Fica anônimo.
O nosso ouvinte João Melão pegou uma carona no e-mail da Castelo Branco, pelo visto. Essa foi a confusão.
Agora, a grande dica...
Mas a gente lembra dele. Foi uma confusão que a gente fez entre as cidades de Piraju e Pirajuí, né?
É, porque Piraju tem carburador, Pirajuí é com injeção eletrônica. Isso, Essa é a grande diferença.
É o peixe amarelo com injeção eletrônica.
Com injeção eletrônica. Certo. Agora, na realidade, a grande dica, uma dica muito interessante do nosso ouvinte de Piraju é a seguinte. Para fugir da pirataria, ele propõe uma suite de software chamado Dual O/S. É um Linux, mas a cara diz que é idêntica ao do Windows XP e do Office do Windows. Ou seja, quem tem essa suite... não nota a menor diferença entre estar usando o Windows XP e o Office.
É, só fazendo um comentário, muita gente, né, tem uma certa resistência, para não dizer, é completamente impermeável com relação à ideia de mudar do Windows para o Office, justamente
para
porque,
o Linux.
Para o Linux, aliás, porque o cara fala, não, você vai para o Linux, lá você não tem que pagar nada, nem pelo sistema operacional, e também não tem que pagar nada por aquela suíte que faz as mesmas coisas que o Microsoft Office faz, né, que é aquela BR Office ou Open Office, enfim. E é verdade. Só que, por exemplo, isso numa empresa, apesar de a mudança não implicar nenhum custo direto, existe um custo indireto aí.
Que é o de treinamento.
Que é o de treinamento. Quer dizer, o funcionário que está acostumado a trabalhar com Windows, a elaborar seus documentos com Microsoft Word, a trabalhar com a planilha eletrônica usando o Excel para isso.
Que
e tudo
finalmente
mais.
Se acostumou com o Windows
finalmente
XP.
Se acostumou, atingiu um certo índice de produtividade, né, porque está acostumado com as ferramentas que ele lida. Na hora que ele passa para um Linux e para um Open Office, por exemplo, apesar de potencialmente ele ter exatamente os mesmos recursos, ele demora, claro, um bom tempo até se acostumar com a nova plataforma. E aí é claro que a produtividade dele vai cair e isso acaba implicando um custo indireto, mas implica um custo para a firma.
Olha, eu vou dar apenas um exemplo. Eu me vi na contingência de numa excursão na Ilha Comprida aqui em São Paulo, de antes que a maré subisse, ir buscar junto com algumas pessoas alguns carros que não deveriam ficar ilhados. Um dos motoristas, extremamente experiente, sentou num carro francês. O camarada ficou desesperado, não conseguia achar nada, porque o câmbio era diferente, porque as luzes eram diferentes. Então, na realidade, sabe dirigir? Sabe. O cara sabe usar o Windows? Sabe. Vai saber usar o Linux? Sabe. Mas a alavanca de câmbio está num lugar diferente, o camarada perde um tempo enorme, esse que é o problema.
Então, essa opção aqui que esse nosso ouvinte, por enquanto, carinhosamente... apelidado de João Melão, nos passa, é que há um meio termo, vamos dizer assim. Quer dizer, você pode economizar migrando para o Linux, mas sem perder a cara do Windows XP e do Office.
Sem perder, né, a posição da alavanca de câmera.
Ele diz que tudo isso custa aproximadamente R$150, né, Pervid? Mas tem um detalhe, o que, que dá para fazer aí?
É, diz que após um período de 240 horas de uso, a versão de avaliação, de teste...
Avaliação.
Apresenta avisos de expiração. Fala, olha, expirou, mas continua funcionando.
É, só fica enchendo um pouquinho. Fala, olha, já expirou.
Não,
viu,
e também,
expirou.
Que não, se você fica satisfeito, se você percebe que está satisfeito, não vão ser esses R$150 que vão fazer diferença.
E com certeza,
levando em conta...
R$150 daria pelo menos, assim, eu chutaria um décimo do que custa a licença do Windows mais a licença do Office. Mesmo.
Agora, ele,
menos
dá,
um décimo,
ele, né, dá aqui uma configuração mínima, que eu normalmente eu nem leio, porque quando fala configuração mínima, é aquela na qual o computador está no limite.
É, mas é melhor falar da recomendada.
A recomendada. Né? Ele, digamos, essa suíte exige um Pentium 4 ou um Athlon, o equivalente. 5 GB de livres em disco. Bom, isso todo mundo tem, né? Porque 80 GB agora, qualquer HD tem 80 GB.
512 MB de memória.
512 MB de memória, que já é uma memória já. Uma placa de vídeo Super VGA com resolução de 1024x768. Um mouse que pode ser OPS/2 ou USB. E para ir para Piraju, recomendo a Castelo Branco.
Agora, o endereço disso, que com certeza a gente vai deixar como uma dica no InfoDrops, é pelo menos para você ir lá buscar essa a cópia de avaliação, né? É o www.freedolls, esse Free Dolls é F-R-E-E-D, O-W-S, FreeDolls, tá? .com.br/dual-os-ec.htm. Tá? Então, repetindo, www.freedolls.com.br/dual-os-ec.htm.
É, eu vou colocar, não coloquei ainda, mas vou colocar no número 433 do InfoDrops. Você vai entrar então em www.intermatica.org e vai procurar o InfoDrop número 433. A gente coloca um link direto para esse site. Uma boa dica, né, Tarcísio?
É interessante, assim, bem interessante.
E, finalmente, o próprio ouvinte de Piraju, ele dá um conselho para a Edna. A Edna, se lembra que ela estava procurando um
OCR para planilhas, né?
Para planilhas, tá. Ele diz que o software OmniPage, que, aliás, eu já usei, graças à recomendação do próprio Tarcísio, é excelente, tem um OCR fantástico, diz que em sua versão 15, ele reconhece planilhas.
Seja, o OmniPage, ele é muito completo. Na realidade, é um software... detalhe, ele não é gratuito.
Ele é
um software comercial, pago, muito bem pago, por sinal. Tá? E já está aí, segundo o nosso ouvinte aí de Piraju, ele está na versão 15. Tá? E ele não reconhece só planilhas, não. Ele reconhece vários tipos de formatação. Por exemplo, com o OmniPage, você pode abrir um PDF, um arquivo PDF, tá? Que, portanto, não é fruto de escaneamento.
Sim.
Tá? E ele escaneia o PDF...
Virtualmente.
Virtualmente, né? E faz o reconhecimento de caracteres, ou seja, transforma o PDF em texto.
Em um editável.
Em uma coisa editável. Né? Então, procura manter a formatação usando aqueles recursos de caixa de texto e tudo mais. Ele mantém até a formatação do original. Tá? Então, o OmniPage, ele realmente tem essa característica. Eu não duvido, claro que agora com essa dica aí, de que ele realmente seja capaz de ler.
Agora, apesar de ele ser pago, existe a versão de avaliação, que pode ser usada.
Cópia de avaliação, que está onde?
Está em www.nuance.com, esse Nuance, N-U-A-N-C-E, nuance.com/OmniPage, esse OmniPage é O-M-N-I-P-A-G-E, /professional, né?
Professional.
Então, na realidade...
É profissional, né?
Profissional.
É a palavra profissional, só que troca o primeiro I pela letra E, fica profissional. Bom, tá aí mais uma dica, e tem agora uma reclamação aqui do Vanderlei Landi, lá da Aclimação. Olá, magnânimos professores. Nossa, obrigado pelos títulos aí. Faz 57 dias que não consigo abrir o www.t 30gigs.com para ler meus e-mails. Diante disso, achei melhor avisá-los e creio que o site não está mais no ar.
Veja bem, eu na hora que eu li esse e-mail, eu corri lá no 30 GB porque eu tinha aberto uma conta para experimentar.
Eu também.
Eu consegui entrar, só que eu entro e parece que realmente o 30 GB deixou de existir e eu sou redirecionado para uma outra conta num outro serviço gratuito também,
sim,
que tem um aspecto completamente diferente do 30 GB. E está lá, minha conta aberta, num lugar onde eu não pedi para abrir a conta. Mas o endereço eletrônico continua o mesmo, continua sendo o meu, no caso, blá, 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 arroba 30gigs.com, e continua sendo o meu. Só que ele está redirecionando para
então,
outro
então
serviço.
Então, o
né?
problema dele é o seguinte, olha, ele tem uma conta no Gmail, tá? Ele abre a caixa postal, lê o e-mail, e depois disso, ele tem que teclar em atualizar, porque o site fica travado. E assim é que, se houver 10 e-mails, por exemplo, serão 10 atualizações para abrir a minha caixa postal. Como faço para sanar esse problema? Se é que é problema. Eu acho que é um problema, realmente, porque eu também tenho conta no Gmail, pelo Ed tem,
e
a atualização dele, né, para cada e-mail você tem que atualizar, isso não é, pelo menos com a gente isso não acontece.
Você sabe que isso me cheira a coisa de Internet Explorer?
É capaz, eu estou achando que o problema está no Internet Explorer. Faz o seguinte, Vanderlei, instala o Firefox e tente acessar, a partir da sua máquina mesmo, o Gmail, a sua conta do Gmail, a partir do Firefox. Tá? E vê se o problema persiste. Se não persistir, matamos a charada. Né? O problema deve estar no seu programa de navegação, provavelmente o Internet Explorer.
Tarcísio, nós temos algumas dicas muito interessantes, só que eu tenho uma dúvida. Você me ajuda?
Vamos ver se a gente consegue.
O que é um rootkit?
Rootkit?
Rootkit.
Olha, não sei, mas em que contexto apareceu o rootkit?
Diz aqui, o Mauro Koshy diz, a Grisoft, que é a mesma, a Grisoft é aquela que faz o AVG, né?
Sim.
Lançou um anti-rootkit gratuito.
Um anti-rootkit gratuito.
Bom, é bom saber que é gratuito. Mas o...
A Grisoft é aquela que fabrica antivírus, não é isso?
Antivírus. E agora está fabricando...
É bem provável, vou chutar.
Não é aquela história de uma firma que inventou uma maneira de evitar cópia em CD, mas na realidade depois esse software que evitava cópia em CD acabou virando uma porta de entrada para os hackers? Ou
eu acho que é isso, mas não estou bem certo, não. De qualquer forma, é um nome técnico que deve
Mauro,
ter sido dado.
Dá uma explicação para nós.
Há uma dessas coisas ameaçadoras, vamos dizer assim. Existem várias coisas, né, dessas ameaçadoras. Por exemplo, você sabe o que é um spoof?
Spoof. Eu já ouvi falar também. Mas...
O spoof seria aquela tentativa de entrar numa máquina mascarando o endereço IP.
Ah, entendi.
Então é um tipo de ataque.
Eu pensei que fosse essa coisa de espuma de borracha, molinha, que tem aqui
determinado...
na frente do meu microfone. Isso daqui é um anti-puff, né? Não é spoof, é um anti-puff, né?
Então, é um tipo de ataque. É um dos vários tipos de ataque que você pode sofrer por parte de hackers, né? Tem o sniff, tem o spoof, né? Tem vários tipos de ataque. Pode ser, não estou bem por dentro agora exatamente, que o rootkit seja algum tipo de ataque, né? Visto que a Grisoft, que se preocupa justamente com a segurança, já que ela desenvolve programas antivírus, né? Tenha disponibilizado um anti-rootkit, né? Então imagino que seja algum tipo de ataque. Agora especificamente qual tipo de ataque eu não sei dizer.
Pois é. Tem mais um monte de dúvidas aqui, mas tem uma boa notícia para os deficientes visuais. Existe um robô Braille. Você já ouviu falar? Aqui no e-mail 13.
Sim.
13. Robô Braille. Que você vai em www.robobraille.org/index.html. Acho que nem precisa digitar esse index, né?
Uhum.
Simplesmente em www.robobraille.org. Está em fase de teste, mas é um serviço gratuito que oferece o quê? A conversão automática para o Braille, para o alfabeto Braille, que se torna, em poucos minutos, você recebe o teu arquivo de volta ao documento, como braille eletrônico. Nesse formato, o documento pode ser mandado para uma impressora braille ou ser lido diretamente em uma espécie de teclado cheio de pinos que sobe e desce para formar os caracteres.
Na realidade, braille. Eu estou lendo aqui, ó, em poucos minutos você receberá de volta o documento como braille eletrônico ou como um arquivo MP3.
Quer dizer, que lê para você.
Então, que lê para você, então, é isso. Então você manda o documento e esse serviço lê, vamos dizer, o documento para você. Espero que não seja com a pronúncia dinamarquesa, né?
Não, não, diz que a conversão de textos em português já está disponível.
Ah, já está disponível, tá certo. Então é isso aí, ó, interessante. Né, para o pessoal que é portador de deficiência visual, né, o Mauro Costa está dando uma excelente dica aqui. Então www.robobraille, esse lê no final é com dois L's, .org. Imaginamos que o barra index.htm não precisa. Por falar em robô, você sabe que nosso amigo José Carlos Valle participou agora, né, recentemente, daquela feira de robótica que teve lá no Centro de Exposições, lá da Imigrantes, né, aqui perto da saída para Imigrantes de São Paulo. E a participação dele, claro, foi brilhante. Né? Ele levou lá uns robôs que ele tem lá no Museu do Computador. Para quem não conhece, vale a pena, Museu do Computador, como chegar lá, visitas aos sábados. Informe-se em www.museudocomputador.com.br.
E lá você vai encontrar, inclusive, detalhes sobre o evento que estamos planejando para o dia 12 de maio.
Né? Isso. Pierluigi, eu, o próprio José Carlos Valle, nós vamos promover um evento no dia 12 de maio, cai num sábado. É? Provavelmente um evento aí.
Falando em cair.
Caiu a caneta.
Não é o sábado que caiu a caneta.
Então, no dia 12 de maio, aguardem detalhes, mais informações a gente vai passar aí para você. Vai ser um evento com palestras.
E a feira lá de robô deu certo, então?
Deu. Conversei com ele, estava muito feliz, satisfeito. Inclusive, ele ajudou até um americano que veio lá com um robô. E o robô do americano pifou. Né? Quer dizer, era uma empresa americana que tinha um robô e apresentava e o robô lá pifou. E aí sabemos que o nosso caro amigo José Carlos Valle é uma espécie de professor pardal, né?
Sim.
Então ele conseguiu mexer lá, achar as peças que sanavam o problema lá do americano que trouxe lá o robô, e o americano ficou assim eternamente grato a José Carlos Valle porque salvou a participação. Não só teve a sua participação, como salvou também a participação de alguém mais lá na feira, tá certo? E vamos agora ao intervalinho. Já a gente volta com mais dúvidas no terceiro bloco do programa de hoje. Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser escrever terceira, colocando um pequeno A elevado logo após o algarismo 3, basta pressionar a tecla Alt e, enquanto a mantém pressionada, digitar no teclado numérico reduzido, aquele que fica à direita do teclado, digitar a sequência 166. Ou então, se fizer a mesma brincadeira digitando Alt 184, você vai poder, por exemplo, obter aquele Czinho cercado, ou seja, aquela marca de copyright. Bem, mas onde conseguir essa lista completa de combinações a fim de obter-se esses caracteres especiais? O nosso ouvinte do Plug 700, o Adelmo Nakari, nos mandou um endereço e um alerta. Para que o truque funcione, os algarismos devem sempre ser digitados, como eu já disse, no teclado numérico. O endereço é www.interhelp.com.br/mapchar.htm. Mas não se apavore, se você não conseguiu anotar esse endereço, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 223. Lá você vai encontrar um link direto para esse endereço mencionado. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops, Apoio Centro Toshiba. Fingir.